Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora, Cá Entre Nós, um podcast sobre educação e inclusão. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Faculdade de Educação da Unicamp. Realização, Rádio Unicamp.
Olá, bem-vindo, bem-vinda à primeira edição do podcast Cá Entre Nós. Uma produção do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, o LEPED, da Faculdade de Educação da Unicamp e da Rádio Unicamp. Eu sou Marta Vancini e, neste programa de inauguração, vou entrevistar a professora Maria Tereza Egler Mantoan, coordenadora do LEPED. Nós vamos falar sobre a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, em vigor desde 2008. Boa tarde, Maria Tereza. Bem-vinda ao Cá Entre Nós. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente.
Obrigada, Marta. Boa tarde. O prazer é todo meu.
O LEPED é um grupo de pesquisa sobre a diferença que se tornou referência no país e internacionalmente em estudos, pesquisas e na defesa do direito de todos os alunos e alunas a uma educação inclusiva. Esse é um tema que mobiliza educadores, famílias, gestores de políticas públicas e, claro, as pessoas com deficiência, transtornos do espectro autista e com altas habilidades, o público-alvo da educação especial, segundo a legislação educacional brasileira. Na última década, as matrículas desses alunos em escolas comuns aumentaram 20 vezes, passando de 44 mil para 897 mil, de acordo com o censo escolar do INEP. Em 2018, o percentual de alunos incluídos em classes comuns era de 92%. Esse crescimento exponencial está diretamente relacionado com a política de educação inclusiva, pois a partir dela foi definido qual é o público-alvo da educação especial e foram estabelecidas as diretrizes de como deve ocorrer a inclusão nas escolas. Além disso, o Plano Nacional de Educação de 2014, que também tem força de lei, estabelece que os alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e com altas habilidades devem frequentar, preferencialmente, as escolas comuns. No entanto, desde 2018, está acontecendo um movimento que, na interpretação do LEPED, pode levar à descaracterização da política de educação inclusiva em seus pontos fundamentais, ou seja, a garantia do direito desse público de frequentar a escola comum e ter acesso a um serviço previsto na política denominado Atendimento Educacional Especializado, mais conhecido pela sigla AEE. O processo começou em 2018, quando o Ministério da Educação deu início à chamada atualização da política de educação inclusiva. Uma das justificativas do MEC, entre outras, é o fato de que, apesar do grande aumento das matrículas, né, no período, na última década, 63% dos estudantes matriculados nas escolas comuns não frequentam o AEE. Isso é interpretado pelos defensores da revisão da política como uma falha, uma evidência de que ela precisa ser modificada. Nesse podcast, vamos conversar com a professora Tereza Mantoan sobre essa proposta e sobre o que está em jogo nesse debate. Então, professora, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas questões de fundo que estão envolvidas no debate da suposta atualização da política de educação inclusiva, né? Que, no entendimento do DEPED, pode levar à descaracterização desse processo que já vem de 10 anos. Professora, com a palavra.
Então, Marta, essas questões de fundo são questões muito próprias da escola brasileira. que é sempre recorrente, ou melhor dizendo, que são muito recorrentes, porque a nossa escola ela fixou uma identidade para o aluno que tem direito à escola comum. Ou seja, esse aluno tem um padrão. Ele é de um determinado jeito, ele tem condições de aprender tais coisas em determinada idade. Enfim, esse padrão tendo sido estabelecido, aqueles que fogem a esse padrão, eles representam para a escola, não é, um problema muito sério e são excluídos em decorrência disso. Então, uma questão de fundo é esse padrão que a escola brasileira tem do aluno ideal.
Entendo, professora.
Outra questão de fundo é que a escola ela não está muito habituada a conhecer as políticas educacionais a fundo, a interpretá-las devidamente e a colocá-las em ação a partir das suas diretrizes. As interpretações, então, variando muito de acordo com aquele que, naquele momento, tem o poder de, por exemplo, redescrever em nível micro, né, uma política, etc., numa rede de ensino municipal, estadual, isso tudo vai descaracterizando o que, de fato, a política pública traz de inovação. Isso tem acontecido muito regularmente em relação à Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de 2008. E o que a gente observa nesses 10 anos é uma despreocupação com o sentido, com o conhecimento, melhor dizendo, do sentido real dessa política, o que ela traz em termos de quebras de paradigma relacionados não só à educação especial, como também à educação comum. Finalmente, o que a gente não pode esquecer, não é, que a cultura das escolas, que é assistencialista e terapêutica das escolas especiais, bem dizendo, essa cultura ela se choca muito com a cultura da educação comum. E, nesse sentido, eu acho que há sempre uma espécie de uma disputa entre as instituições que atendem essas pessoas, que querem mantê-las, né, sob seu jugo, e uma política como essa, que, de certa maneira, liberta essas pessoas, não é, de todo aquele entendimento do que é a possibilidade dela de crescer, de se tornar uma pessoa útil, feliz e bem enquadrada socialmente. Então, eu acho que as questões de fundo são essas. Embora eu também ache que a formação dos professores, seja inicial ou continuada, ela também tem um efeito muito grande nessa descaracterização, é uma questão de fundo séria, porque, não havendo uma informação adequada sobre as políticas e uma discussão mais a fundo do que elas são, principalmente essa nossa política da educação especial, os professores, eles desconhecendo todas as novidades que elas trazem, eles se sentem impotentes, despreparados para atender essas crianças, e isso pesa bastante nas escolas, na consciência das famílias que querem matricular seus filhos. Sim. Embora você veja que esse crescimento exponencial das matrículas mostra que as famílias têm sido muito mais coerentes, muito mais entendidas em relação aos avanços da política que a própria escola.
Entendo. Ou seja, existem aí, a partir disso que você está trazendo, Maria Tereza, questões relacionadas à implementação dessa política.
Exatamente. Né?
O que, de um lado, se de um lado a gente enxerga claramente uma série de desafios, como, por exemplo, o aumento das matrículas nas escolas comuns, persistem ainda, existem uma série de desafios, como esses que você está trazendo, da cultura, de duas culturas convivendo, a cultura da escola comum e da escola especial, a questão da formação dos professores, a própria difusão dessa política, das diretrizes da política, para que ela seja amplamente conhecida e possa ser apropriada pelo pessoal que está lá no chão da escola. Fala um pouco sobre isso, professora.
Então, o chão da escola, né? O chão da escola é palco para muita coisa que a gente gostaria que acontecesse e que também deixa de acontecer, não só por essas questões de fundo que eu coloquei para vocês, mas também por causa de toda a dificuldade que as escolas têm de trabalhar a partir de um plano, de um projeto, melhor dizendo, específico, que cada escola tem o direito de construir para atender a todo o seu alunado. Então, a inclusão entra mais como um problema do que, como a gente já afirmou, uma nova diretriz que vai ajudar a se escrever esse projeto específico de cada escola, não é? A partir daquilo que uma política como essa pode trazer de avanços, não só para o público-alvo, os alunos público-alvo da educação especial, mas também para todos os alunos e, mais ainda, para o que a educação pode evoluir no sentido democrático, no sentido de avanço civilizatório, não é? De preparação de uma geração que precisa cada vez mais, né, superar em entendimento, não é, o mundo em que vive e que viverá.
Ou seja, a política, pelo que eu entendo do que a senhora está trazendo, do que você está trazendo, Maria Tereza, ela acaba não sendo incorporada a esse processo de construção do plano de cada escola, né? Porque cada escola ela tem autonomia, tem liberdade pela legislação para construir ali como ela quer trabalhar, ela pode definir isso. E essas diretrizes, por falta de conhecimento, acabam não sendo incorporadas. É um pouco isso?
Não só incorporadas. Eu acho que a falta do projeto, sim, nas escolas.
Entendo.
Há muita falta disso. Por quê?
Tá.
Porque já vem a coisa pronta das secretarias, já vem o currículo, já vem os livros didáticos, já vem as apostilas, já vem uma orientação direta das secretarias de educação, dos sistemas de ensino, enfim, não é? Já vem tudo isso pronto. A escola não está habituada a desenvolver o seu plano, então ela não pode absorver, por exemplo, essas políticas no que elas têm de melhor para que esse plano possa ser executado de uma maneira consentânea com os tempos, porque fica sempre aquele esperar vir pronto e não construir a partir de novas ideias na escola.
Compreendo o que você quer dizer. E aí, dentro dessa tensão, né, desse cenário de tensão que a gente observa, quer dizer, como fica o texto, né, o texto da política que está em vigor? Tudo indica que existe uma espécie de um embate, uma tensão aí entre setores que lutam pela preservação da política, né, considerando as suas características originais, e setores que acreditam que é importante mexer com ela, atualizar, como é o termo que vem sendo utilizado. Comenta um pouco esse processo, professora.
Então, um cenário como esse que a gente descreveu, com essas questões de fundo, ele é palco para exatamente isso que está acontecendo. As pessoas se aproveitarem da situação, não é? E quererem fazer com que todo um investimento no sentido de aprimorar a educação, ele volte para trás, não é? Atendendo as vantagens que essas pessoas que trabalhavam dentro de uma visão de educação especial excludente sempre tiveram, não é? Então, o que a gente nota é que, no próprio MEC, não é? É muito séria essa situação, porque aqueles que deveriam de estar lutando para a preservação de uma política tão revolucionária como a política inclusiva, educacional inclusiva, são aqueles que não desconhecem, mas que também se aproveitam dessa oportunidade, não é? Para voltar atrás, para querer atender aos interesses de grupos e não os grandes interesses da educação nacional, que é cada vez mais poder garantir uma escola para todos os alunos, todos indistintamente, não é? Então, eu não acredito que haja desconhecimento, por exemplo, do MEC, da Secretaria de Educação Especial, que levou a cabo toda essa ideia de querer descaracterizar a política, e nem daqueles que, junto a esses grupos, não é? Que envolvem, inclusive, pessoas da própria universidade, né? Das universidades brasileiras, né? Eu não acredito que eles tenham desconhecimento da política, mas eles estão tendo, em função da política, perda de poder, né? E, então, começam a se aproveitar das dificuldades de implantação de uma ideia como essa para voltar atrás, como eu disse, e voltar atrás em coisas que são fundamentais, como, por exemplo, um modelo de interpretação da educação, voltar atrás, isto é, o modelo de interpretação das pessoas que fazem parte do público-alvo da educação especial, principalmente o modelo de interpretação da deficiência. Toda política, desde 2008 e até antes, não é? Quando ela estava ainda sendo gestada, não é? Ela tem por detrás, subjacente a ela, um modelo social de interpretação da deficiência, e não mais o modelo médico de interpretação da deficiência, que vigorou durante décadas e que trouxe e que traz ainda muitas complicações para o entendimento da inclusão. Pelo modelo médico que sempre vigorou, não é? A deficiência está na pessoa com deficiência. E essa pessoa é uma pessoa indefinida. Então, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, sim, ela é uma pessoa com síndrome de Down. Ou seja, essa pessoa, ela, por causa da síndrome de Down, ela se comporta, ela tem os mesmos sintomas, ela tem a mesma capacidade do que todas as demais que têm a mesma síndrome.
Quer dizer, é como se todas as pessoas com síndrome de Down fossem iguais, porque elas têm a característica genética da síndrome.
Exatamente, você interpretou muito bem. Agora, com isso, o que acontece? Com isso, você cai na célebre política identitária de juntar, não é, as, sim, pessoas por um atributo, no caso aí, tá, uma característica, a síndrome de Down, e atribuir a ela todo um futuro, todo um passado, que não tem nada a ver com a pessoa em si, porque cada um é um, cada pessoa é uma pessoa, ninguém se repete, e todas essas características, como a pessoa em si, não é, ela não é uma pessoa definida, ela torna-se pessoa, ela está sempre devindo, ela está sempre se multiplicando, ela está ilimitadamente se transformando. Então, isso trouxe grandes facilidades, o modelo médico, ou seja, vamos fazer uma escola para cada aluno, vamos fazer um programa para cada aluno, isso não só para pessoas com deficiência, mas também extrapolou, chegou para a escola os alunos com dificuldade de aprendizagem, entendo, os alunos que têm qualquer
problema que fuja aquele modelo, como eu disse antes, né, como uma questão de fundo, eles podem ser agrupados e ter um tratamento à parte.
Quer dizer, é como se fosse uma escola ou uma sala só para crianças com síndrome de Down. Uma sala para pessoas com autismo. Uma sala, enfim, para cada tipo...
Mais uma
tipo...
escola para pessoas com autismo.
Escola.
Uma escola para pessoas com síndrome de Down. Uma escola para surdos.
Certo.
É, e a inclusão vem na contramão dessa ideia.
Sim.
Você pode imaginar o que isso representa para as pessoas que já estão instaladas nesse trabalho, sejam professores,
certo,
e outros profissionais afins?
Sim.
Então, o modelo médico é um modelo que centra a interpretação na deficiência e que tem um parâmetro para definir essa deficiência.
Correto.
E que faz com que as pessoas, por essa deficiência, elas sejam incluídas em determinados grupos e não no grupo,
entendi,
geral, né, da sua geração, das pessoas em geral. Bom, já o modelo social, que é um modelo que surgiu nos anos 70 no Canadá e nos Estados Unidos e que foi um modelo trazido pelas as próprias pessoas com deficiência,
sim,
pelo movimento de vida independente.
Claro,
que até,
isso é muito importante.
Isso é muito importante. A gente dizer, o modelo social ele vai numa outra direção. As barreiras não estão na pessoa, as barreiras estão no meio.
Entendi.
E essas barreiras colocam as pessoas, em geral, mas principalmente as pessoas público-alvo da educação especial, em situação de deficiência.
Compreendo.
Estar numa situação de deficiência é estar sofrendo o efeito de uma barreira que lhe é externa,
sim,
mas que pode trazer grandes complicações,
sim,
e grandes, digamos, um afastamento dessa pessoa da vida comum, da vida tal qual ela acontece na escola, na sociedade, na família, onde for.
Bom, certo.
Então, o modelo social veio exatamente para deslocar da pessoa com deficiência para o meio, a barreira. Então, a educação especial, segundo a política de 2008, que tem uma perspectiva inclusiva, foi inteiramente pensada a partir do modelo social.
Certo.
Isto é crucial. Por quê? Porque a maior parte das pessoas leem a política com o óculos do,
certo,
modelo médico.
Entendo.
Então, começam a trazer problemas que não são pertinentes à política, porque a política ultrapassou esse modelo e traz, por exemplo, o atendimento educacional especializado, por exemplo.
Fala um pouco sobre esse atendimento, professora.
Olha, o atendimento educacional especializado, dito AEE, ele é fruto dessa interpretação da deficiência segundo o modelo social. Por ele, o professor que é responsável por esse atendimento, a função dele é uma função muito específica. Ele é um articulador. Ele é alguém que vai fazer um estudo dessas barreiras externas,
certo,
e também da situação da pessoa, público-alvo da educação especial, diante dessas barreiras, e que vai buscar meios, recursos, apoios, tecnologia, a alta ou baixa tecnologia, etc., para poder colocar essa pessoa numa situação em que ela possa dar conta do que é possível fazer na escola segundo a sua capacidade. Então, é uma pessoa que estuda um caso e vai buscar recursos, apoios que vão dar conta da relação dessa pessoa com a barreira atitudinal, com a barreira comunicacional, com a barreira física, enfim, que ela encontra no meio em que ela se situa, seja,
entendo,
na escola, na família, na sociedade, etc. Dá acesso.
Quer dizer, dentro de uma sala de aula, a função desse professor é fazer essa articulação, né, a partir do conhecimento que ele tem da criança, do adolescente, e com base nisso propor estratégias para que essas barreiras externas sejam rompidas e essa criança possa participar...
Segundo a sua possibilidade.
Na sala de aula comum, junto com as outras crianças.
Junto com as outras crianças. Isso, mas é preciso lembrar o seguinte, que essa articulação que a professora faz e todo o estudo que ela faz não interfere no conteúdo curricular. Porque o conteúdo curricular...
Como assim, professora?
O conteúdo curricular, as atividades pedagógicas, são as mesmas para todos os alunos. Porque qualquer diferenciação, por exemplo, um currículo adaptado, uma atividade que tem objetivos limitados, enfim, uma atividade facilitada, ela caracteriza uma coisa muito séria que se chama diferenciação pela deficiência.
Entendo.
Essa diferenciação é discriminação.
Entendo, mas um argumento comum que a gente escuta, aí entra um pouco naquilo que você comentou lá no começo sobre a questão da formação dos professores, é que o professor não está preparado para receber aquela criança. Eu não consigo compreender como essa criança aprende. Eu tento de tudo, mas nada funciona. Como lidar com isso,
dentro
da perspectiva da política?
Olha, em primeiro lugar, voltando à questão de fundo, é preciso conhecer a política.
Tá.
Nada pode ser implementado se não tem por detrás um conhecimento daquela novidade que uma política ou qualquer outro documento está trazendo. Esse é um primeiro ponto que atrapalha muito, não é, a compreensão do que é uma escola para todos, a inclusão desses alunos. Então, se há um estudo do que é a política, do que a política traz de novidade, né, e ela é absorvida ou ela é, como é que se diz? Ela é associada ao projeto político-pedagógico da escola, o professor vai saber quais são as suas reais atividades para atuar com todas as crianças, vai saber como fazer para dar conta de crianças diferentes e não de crianças que são concebidas como todas iguais, diferentes são aquelas que têm público-alvo da educação especial, e vai saber também que, pela política, existe a necessidade de ter esse articulador na escola.
Entendo.
Ou seja, alguém que vai dar condições a esses alunos de terem meios para seguir uma aula que é dada para todos do mesmo jeito.
Entendo.
E que o normal não é que todo mundo acerte, que todo mundo tenha a mesma resposta, mas que todo mundo, a partir de uma visão inclusiva de educação, responda a partir do que tem capacidade de conhecer, de aprender, dentro das suas limitações ou mesmo dentro daquilo das suas habilidades, das suas competências. Portanto, uma coisa que falta, por que o professor fica, às vezes, perdendo um tempo enorme, achando que ele é capaz de adaptar uma atividade, achando que, adaptando uma atividade, ele não vai estar prejudicando aquela criança,
Sim.
etc. Porque falta informação, falta entendimento, falta conhecimento e falta aquele profissional, que é o profissional de AE,
Sim.
que é um profissional absolutamente necessário na escola e dentro da escola para atender uma criança. Esse profissional... as necessidades, né, dessa criança frente às barreiras do meio. Esse profissional não é o mesmo profissional que existia antes como professor de educação especial.
Não é o mesmo profissional.
Não é o mesmo. Em primeiro lugar, ele não dá conta de uma única deficiência, nem é formado
Certo.
Para atender a um tipo de deficiência ou a um tipo de transtorno do desenvolvimento, as altas habilidades, etc. Não, ele é um articulador, alguém que vai articular a questão e a barreira e os problemas que ela está trazendo para o sujeito e buscar não só outros profissionais para apoiar a escola no sentido de dar o melhor atendimento para essa criança, como também em muitos pontos ele vai atender essa criança, ele vai buscar meios, tecnologia, tudo isso que ela precisa para isso.
Sim.
Isso não é tão complicado como parece, porque as barreiras não são barreiras assim tão intransponíveis se a gente não pensa na escola como um lugar onde as pessoas são treinadas, mas um lugar
Entendo.
Onde cada um tem o direito de aprender e de ser segundo as suas possibilidades.
Quer dizer, eu estou entendendo assim, professora, junto com a política, a gente traz um novo olhar para a escola e uma nova dinâmica. Né? A gente está acostumado a pensar que a escola, que os bons alunos ou que a escola tem que formar para que todo mundo, sei lá, passe da média, né? Tire uma nota acima da média. Esse é o aluno que é considerado aprovado, adequado, e quem não está, né? Quem não atinge, quem não cruza essa barreira, está fora. Né? É um aluno que está excluído do que se espera da escola como função social. No entanto, a política ela modifica essa percepção, ela traz uma outra visão da escola, em que cada aluno que tire nota acima ou abaixo da média é um. E aí o desafio é olhar para esses alunos em suas diferenças.
E não a partir de uma média. Uma
média
que vai ranquear,
okay,
né, o desenvolvimento, a aprendizagem dos alunos numa dada série e o próprio desenvolvimento da escola.
Certo.
Então, é uma mudança muito séria de paradigma.
Sei.
Não é alguma coisa assim que você... uma orientação
Entendo.
Que a política traz que... é facilmente compatibilizada com o que já existe na escola. Há necessidade de se compreender que esses meninos não estão na escola para continuarem tendo um tratamento à parte.
Entendo.
E que, para isso acontecer, a escola como um todo tem que procurar uma outra maneira de entender o que é ensinar e o que é aprender.
Entendo.
E, para isso... Por isso que a política inclusiva é uma política revolucionária e que deveria de ser aproveitada pelo sistema educacional brasileiro como uma alavanca para que ele pudesse trazer às nossas crianças a possibilidade de se tornarem seres criativos.
Entendo.
Seres que, dentro da escola, são respeitados nas suas opiniões, que têm uma expressão livre, que não precisam responder de acordo com o que o livro escreve ou o que ele estudou no livro, que não precisam fazer atividade dentro do esquema que a professora
Entendo.
Definiu, mas que são sujeitos que têm governo sobre a sua atividade, que não são assujeitados,
Entendo.
Que são sujeitos que estão ali diante de um objeto de estudo qualquer, para tirar dele o máximo proveito possível, mas esse máximo é regulado por ele.
Entendo.
É dentro daquilo que ele, que para ele tem sentido, que para ele é algo importante para o seu próprio desenvolvimento. E as crianças, elas sabem disso. Elas tanto sabem disso que elas sabem que elas precisam responder do jeito que a professora quer, para elas tirarem notas. Se
Exatamente.
Elas sabem disso, elas sabem que há um outro jeito.
É verdade.
De aprender. Que elas gostariam, quem sabe, se fossem ouvidas, né, de usar. Né? A coisa é muito séria, porque a gente vê esse descompromisso da escola de estudar uma inovação como essa.
Sim.
De colocar em prática o que está detalhadamente exposto na política, de ir a fundo no que cada profissional dentro da escola é capaz de desenvolver para que a escola ofereça um outro tipo de formação.
Ou seja, mas não é uma coisa assim que é a culpa da escola, a escola que é incapaz, né? Quer dizer, porque a escola está inserida num contexto, né? Quer dizer...
A escola tem, Marta, um pouco de culpa.
Sim.
Qual é essa culpa? A culpa da escola é não ter um projeto próprio de trabalho.
Entendo.
É ficar à mercê, seja porque é mais fácil,
certo,
menos compromisso se tem, né? Quando a coisa vem pronta de fora.
Entendo.
E isto é, para mim, um dos maiores problemas da nossa educação hoje e que não está sendo combatido como se deve.
Entendo.
A maior parte dos nossos, das nossas formações, do modo de atuar, por exemplo, com tantas ONGs que a gente tem,
sim,
em favor da educação, etc., é sempre dar um modelo,
entendo,
é sempre dar uma resposta.
Entendo.
E não estar com a escola na elaboração do seu próprio projeto.
Entendo.
Então, como isso acontece em relação à escola? A escola faz o mesmo em relação ao aluno e aos professores, entendeu? É uma reação em cadeia.
E aí a política que traz justamente essa janela de oportunidade, né, para se trabalhar dessa maneira mais autêntica, até,
exatamente,
a gente pode dizer, acaba ficando uma coisa difusa e à mercê dessas visões e perspectivas que querem atualizar, reformar, enfim.
E mais ainda, Marta, ela passa a ser combatida como,
sim,
alguma coisa, não é?
Que atrapalha, né?
Atrapalha a escola. Que não, a escola já tem muita coisa mais importante para pensar do que
aí
dar conta
o
da
menino,
inclusão.
O menino com síndrome de Down, ele atrapalha a sala de aula, ele atrapalha o recreio.
Só que tem todo esse número de crianças dentro da escola.
E cada vez mais, né?
E cada vez mais. E isto é alguma coisa que tem que ser observada como um sintoma muito positivo.
Claro.
Muito positivo. Olha, eu acho que só por isso a implementação da política, ela ganhou muito. Porque por mais que se queira, não é, ir contra o que a política traz de novidade, mas que se queira colocar tantas dificuldades, etc., a presença dessas crianças, não é, é um testemunho de que esse é o lugar delas.
Esse é o lugar delas.
Esse é o lugar delas. O lugar de toda criança, jovem, de todo estudante, é com os seus pares. E jamais... Como que uma educação pode pleitear, por exemplo, um ensino à parte? O que ela está ensinando quando ela torna algumas crianças, né, crianças que não têm o direito de estar com as demais? Ela torna essas crianças pessoas,
sim,
diferenciadas, pessoas que vão ter, da parte da própria geração onde ela vive, um conceito rebaixado, né, de cidadania,
sim, com certeza,
de capacidade. E isso a escola não pode ensinar para ninguém.
É verdade. E até porque a gente já teve essa experiência, né? A gente veio de uma organização escolar em que havia escolas especiais, salas especiais, e nós migramos para esse modelo,
exatamente,
da política, né? Quer dizer, nós avançamos, né? Não é uma migração aleatória, nós avançamos conceitualmente e consensuadamente, aí
isso,
vamos dizer.
Isso é muito,
né,
importante, porque esse número diz tudo isso.
Sim.
Agora, veja bem, esse trabalho que eles estão agora empenhados em realizar de descaracterizar a política, ele tem um apoio enorme, né, do Ministério Público Federal.
Sim.
Né, porque a inclusão também representa um marco legal importantíssimo.
Entendo.
Na educação brasileira. E a inclusão, ela vem atender a um preceito constitucional.
Sim.
Né? O capítulo de educação na nossa Constituição é um capítulo absolutamente inclusivo, que depois não foi respeitado pela LDB.
Correto.
E que não tem sido respeitado por conselhos de educação,
certo,
seja municipais até os nacionais, e muito menos ainda pela própria academia.
Entendo.
As universidades têm desrespeitado muito esse conceito.
Que é um conceito constitucional, vale repetir.
Exatamente. E o que a gente tem é a preservação de um entendimento do que é educação, retrógrado.
Sim.
E um entendimento que só evolui copiando o modelo dos outros.
Sim.
E isso eu acho que nós não temos o direito de fazer isso com as nossas novas gerações. Não temos, e como professores, muito menos, não é?
Sim.
Porque nós temos que conhecer o que é educação. Às vezes, muitos pais não sabem, mas os pais estão fazendo um trabalho muito mais avançado do que a própria escola, porque estão matriculando os filhos.
Claro.
Os pais estão reconhecendo as possibilidades e o lugar dos filhos deles na escola. E os professores, os estudiosos de educação, eles ainda estão naquela do aluno da média, do modelo, do padrão. O que é isso? É uma vergonha, né?
É. Então, para a gente encerrar, Maria Tereza, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você vislumbra aí as perspectivas, né? Algum comentário, se você quiser fazer um comentário sobre essas perspectivas e dar uma luz, uma possibilidade para quem confia, acredita e aposta na inclusão.
Olha, Marta, eu, como todo educador, sou uma pessoa otimista. Eu acredito na educação e no que ela pode trazer para as pessoas. E eu acho que certas etapas já foram vencidas em relação à inclusão. Ou seja, a etapa de difusão de uma ideia
Sim.
nova, a etapa da legislação que
Correto.
Apoia essa ideia. Essa outra etapa, que seria de uma transformação da parte pedagógico-educacional, eu acho que ela vai avançar na medida em que os tempos, os próprios tempos que estão e os próprios costumes, o que está fora da escola, obriga, de certa maneira, a escola a fazer, embora, na maior parte das vezes, a contragosto, que é seguir o que está acontecendo no mundo fora das portas da escola. Então, eu acredito que, com toda essa evolução que a gente está vivendo, né, no mundo em geral, e nos recursos que a gente tem para melhorar a nossa vida, etc., elas estão penetrando.
Sim.
E, apesar desse esforço para segurar dentro da escola todo esse retrógrado, esse velho, isso que a gente tem notado, sempre que a escola não acompanha os tempos, eu acho que vai ser muito difícil não acompanhar esses nossos tempos atuais, porque eles são muito, muito... eles são disparadores Sim. de novidades.
E da diferença, né?
E da diferença. Nossa, exatamente. Não é a diferença de alguns.
Certo.
A diferença de todos nós.
É de cada um para cada um.
De cada um para cada um. Não há nenhum ser que se repita.
Ok.
Então, isso penetra. Eu espero que a própria formação de professores também, né, comece a ser mais inundada por essas novidades. Ainda Sim. tem muitos diques, sabe? Mas essas novidades, elas têm outros caminhos.
Claro.
Caminhos que a gente nem percebe.
É verdade.
E tudo evolui para melhor, eu acho, em muitos sentidos. A gente é que precisa saber tirar proveito das coisas. E lutar para que não se descaracterize a novidade.
Entendo.
Então, a nossa meta no LEPED é exatamente essa, não é? Brigar de todas as maneiras possíveis para que o sistema educacional brasileiro não volte atrás em relação à política. E a gente é bem articulado, a gente conseguiu deter esse movimento do ano passado e vai conseguir deter sempre, porque tem muita gente a nosso favor.
Então, tá bom. Maria Tereza, muito obrigada por essa maravilhosa entrevista, né? Eu acho que a gente passou por questões importantíssimas, aí, tanto conceituais quanto assim, do cenário atual, né? da educação inclusiva. E eu gostaria de agradecer a todos e a todas que estão nos ouvindo, que nos acompanharam durante esse podcast. Nós estamos muito felizes por estar aqui gravando e apresentando, trazendo para o mundo esse podcast, esse canal de comunicação, mais esse canal de comunicação, né? O podcast Cá Entre Nós, do Leped. E eu gostaria de deixar um convite para vocês, que além do podcast, além do Cá Entre Nós, o Leped possui outros canais de divulgação da sua produção. Tá? Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso informativo, que também se chama Cá Entre Nós. Né? Foi o informativo, foi o tabloide Cá Entre Nós, que inspirou esse podcast. E o espírito, eu acho que é o do nome desse tabloide, desse nosso podcast. Quer dizer, é uma conversa, é aproximar, é trazer as pessoas juntas para poder pensar, falar e voar, né, no que for possível. A gente gosta muito de voar. O Cá Entre Nós, o informativo, o tabloide Cá Entre Nós, ele já está na sexta edição. Ele possui uma versão impressa que nós distribuímos dentro da Unicamp e dentro de escolas e outros canais, outros espaços de divulgação. Ele tem uma periodicidade trimestral, mas todas as edições estão disponíveis no site. Tá? Então, anotem aí o site para visitar e acompanhar e participem. Nós queremos muito que as pessoas participem, comentem e entrem, né, tragam elementos para a discussão, para o debate sobre inclusão. O site é www.caentrenosweb.com, sem BR. Então, fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima. Até o próximo Cá Entre Nós. Um abraço.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.